Olá, eu sou a Ana Oliveira, sou professora de Português e História na Escola Básica e Secundária de Idães e estou aqui hoje para vos contar Os Três Reis do Oriente, um conto do Sofia de Melo Brainer Anderson, A Nossa Eterna Menina do Mar. Gaspar. Naquele tempo, na cidade de Calash, o príncipe Zucarta instaurou o culto do bezerro de ouro. A estátua poisava nas multidões submissas os seus olhos espantados, muito abertos, pintados de branco e de preto. No fundo das suas pupilas aflorava quase uma interrogação, como se a extensão do seu poder o surpreendesse. Era um jovem bezerro de pequenos cornos torcidos e pernas musculosas, de testa obtusa, curta e franzida. As suas quatro patas, firmemente pousadas na terra, davam uma grande impressão de firmeza e estabilidade que tranquilizava o coração dos seus fiéis. E em todo o seu corpo brilhava o ouro compacto, duro, pesado, faiscante. Em frente do ídolo, as mulheres curvadas sacudiam sobre o mármore claro dos degraus os sombrios cabelos quase azuis. Dos confins do deserto, dos longínquos oásis, das aldeias perdidas chegavam homens que depunham em frente do altar a sua oferta. Vinham oferecer ouro ao ouro. E os homens bons de Calash, juízes e chefes guerreiros, desfilavam reverentes em frente do bezerro. Atrás deles vinham os comerciantes, os vendedores, os oleiros, os tecelões. Beijavam os degraus do altar e depunham no chão a sua oferta. Traziam ouro ao ouro. Até os sacerdotes da lua e os seus fiéis e acólitos se prostravam, de joelhos, com a cabeça tocando o solo, em frente do ídolo novo de Calash. Zucarta olhava todas estas coisas com grande alegria, pois o culto do ouro era o fundamento do seu poder. Raros eram aqueles que não acorriam ao templo, cada vez mais raro. Os muito pobres, os muito envergonhados, os muito humilhados não ousavam apresentar-se. Eles eram como uma raça à parte, pois a pobreza era olhada como um estigma que marcava aqueles que o bezerro não amava. No fundo das suas almas tão humilhadas que mal ousavam pensar o seu próprio pensamento, os muito pobres, os muito envergonhados, esperavam outro Deus. Eles e Gaspar. Uma delegação de homens importantes veio ao palácio de Gaspar e disseram: Por que não te apresentas no templo do bezerro? Por acaso te falta ouro para a oferta? Que tens tudo comum com a ralé das docas? Não estás por acaso vestido de púrpura e de linho como um rei? Por que desafias o poder de usar a carta? Serás um traidor? No culto do bezerro está a prosperidade e a grandeza de Calash. Estarás vendido aos nossos inimigos? Gaspar respondeu: Não posso adorar o poder dos ídolos. O meu Deus é outro, e creio no seu advento, que a terra e o céu me anunciam. Ouvindo esta resposta, os chefes das tribos e os homens bons de Calash disseram: Separámo-nos de ti, porque tu separaste-nos de nós e renegaste os nossos caminhos. Não terás mais parte nas nossas assembleias, nem serás mais ouvido nos nossos conselhos, nem partilharás dos nossos festejos e banquetes. E também não terás lugar na nossa força. Os soldados não te protegerão a tua casa nem as tuas caravanas, e serás presa fácil dos bandidos. Não receberás a proteção das nossas leis, e os nossos juízes julgarão em sentença contra ti, e a tua razão será como um punhado de cinza. Como agente da ralé, não terás nem proteção nem defesa enquanto não te curvares perante o altar do bezerro para adorar os ídolos que nós adoramos. E Gaspar respondeu: O meu Deus é em mim como uma fonte que para de correr, e é em meu redor como um muro de uma fortaleza. Então os notáveis de Calash sacudiram a poeira dos seus sapatos e saíram do palácio. Depois desse dia, muitas calamidades se abateram sobre Gaspar. Os bandidos assaltaram as suas caravanas e os ladrões saquearam os seus palmares. Mãos misteriosas apedrejavam de noite a sua casa, e na água das suas cisternas apareciam frutos podres e aves mortas a boiar. E começou o tempo da solidão. Nos frescos pátios do palácio não penetravam mais os visitantes e a água correndo nos tanques deixou de acompanhar o leve rumor das conversas. Os parentes e os amigos desapareceram, como devorados pela penumbra, e todas as coisas pareciam envolvidas em escândalo e terror. Porém, o tempo crescia. E Gaspar escutava o crescer do tempo. A solidão criava em seu redor um transparente espaço de limpidez, onde os instantes avançavam, um por um, e o universo inteiro parecia atento. O silêncio era como uma mesma palavra, repetida. E debruçado sobre o tempo, Gaspar pensava: que pode crescer dentro do tempo, senão a justiça? Ajoelhado no terraço, Gaspar olhava o céu da noite. Olhava a alta e vasta abóbada noturna, escura e luminosa, que simultaneamente mostrava e escondia. E disse: Senhor, como estás longe e oculto e presente. Ouço apenas o ressoar do teu silêncio que avança para mim e a minha vida apenas toca a franja límpida da tua ausência. Fito em meu redor a solenidade das coisas como quem tenta decifrar uma escrita difícil. Mas és tu que me lês e me conheces. Faz que nada do meu ser se esconda. Chama a tua claridade a totalidade do meu ser para que o meu pensamento se torne transparente e possa escutar a palavra que desde sempre me dizes. Primeiro pareceu a Gaspar que a estrela era uma palavra de repente dita na muda atenção do céu. Mas depois o seu olhar habituou-se ao novo brilho e ele viu que era uma nova estrela, semelhante às outras, mas um pouco mais próxima e mais clara, e que muito devagar deslizava para o ocidente. E foi para seguir essa estrela que Gaspar abandonou o seu palácio.